beleza? Domingo tem jogão, chegou a hora da decisão. No primeiro jogo, o Vasco levou por 2-1 diante do Fluminense. E agora é a hora da verdade. Quem será que vai pra decisão? E nesse domingo, direto do Maraca, tem Flusão e Vascão. Cola no Explosão e todo meu timaço, líder de audiência. Na parceria Nova Friburgo FM Litoral News no YouTube. Domingo de emoção na Copa do Brasil, direto do Maraca. É aqui na emissora das montanhas.
Equipe Agito Esportivo.
Rádio Nova Friburgo. Com você.
Com você.
Há mais de 70 anos.
12:27.
Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer. Eu disse que já nem sinto nada. A estrada sem você é mais segura. Eu sei você vai rir da minha cara. Eu já conheço teu sorriso, leio teu olhar. Meu sorriso é só disfarce e eu já nem preciso, é. Sinto dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar. Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo. A gente disse: não cabe mais sermos somente amigos. E quando eu falo que eu já lhe quero, a frase fica pelo aperto em minha conta. E quando finge que esqueço, eu não esqueci nada. Cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais.
I am devoted to. Let him talk about his babe. I love you when you
there was life.
Essa noite dura. Você não vai ter nada melhor pra fazer a não ser me amar, me amar. Para de me comparar com seus relacionamentos antigos. Avisa pro seu coração que ele não corre perigo comigo. Eu só quero cuidar que alguém escutou. Só quero acertar onde ninguém acertou. Não me faz sofrer pelo que eu não fiz. Eu só quero te fazer feliz. Deixa a escova no meu banheiro. Deixa seu cheiro no meu. Deixa esse medo de amor pra mais tarde. Só não deixa saudar. Só não deixa saudar. Deixa a escova no meu banheiro. Deixa seu cheiro. Deixa esse medo de amor pra mais tarde. Só não deixa saudar. Só não deixa saudar.
Para de me comparar com seus relacionamentos. Comigo. Eu só quero cuidar que alguém escutou. Só quero acertar onde ninguém acertou. O meu pai sofreu pelo que eu não fiz. Eu só quero te fazer feliz. Deixa a escova no meu banheiro. Deixa seu cheiro no meu travesseiro. Deixa esse medo de amor pra mais tarde. Só não
anos, a Acianf está presente em Nova Friburgo, apoiando e fortalecendo a economia local e beneficiando diretamente cada cidadão friburguense. Com a união de muitos, desenvolvemos projetos, capacitações e parcerias que nos fortalecem cada vez mais. Acianf sempre presente no crescimento da nossa cidade, na construção do futuro, na sua vida.
Apoio Nova Friburgo.
Para você que ouve a Rádio Nova Friburgo, a emissora das montanhas, FM
107.5.
Eu sou Rogério Bertini, queria convidá-lo para ouvir o nosso programa direto do Túnel do Tempo, todos os sábados a partir das 14 horas. Não perca, venha matar a sua saudade. Parti, viajei!
Ingredientes para confeitaria, sobremesa, confeitos e tudo para o seu panetone. Insumos, formas e embalagens. Temos kits personalizáveis para empresas e amigos secretos. Siga a gente no Instagram. Procure loja.novamix. Visite uma de nossas lojas. Olaria, Centro, Prado e Teresópolis. Nesse Natal, viva o doce sabor dos encontros com a Nova Mix. Tem tudo aqui.
No carro. Nova Friburgo FM. A rádio da família. Rádio da família. A rádio da família.
Acho que o nosso pra sempre tá cada dia mais distante da gente. Eu não sei mais o que fazer pra ter um pouquinho do que restou da gente. Sua boca nunca mais me chama o te amo. Você não me olha mais do jeito que sempre me olhou. O fogo que existia em nós congelou.
Quem escreve? Assim eu pudesse censurar sua forma. esqueci, eu te amo aí nos comentários. Fui eu quem escrevi.
Vasco levou por 2-1 diante do Fluminense e agora é a hora da verdade. Quem será que vai pra decisão? E nesse domingo direto do Maraca tem Flusão e Vascão. Cola no Explosão e todo o meu timaço líder de audiência na parceria Nova Friburgo FM Litoral News no YouTube. Domingo de emoção na Copa do Brasil direto do Maraca é aqui na emissora das montanhas.
Equipe Agito Esportivo.
Nova Friburgo FM 107.5, a emissora das montanhas.
12:46.
Você chorar, e aquilo me machucou tanto, que hoje já não choro mais. A porta estava entreaberta, a luz do dia iluminava a sua triste solidão. Me escuta, pai, tá tudo bem, aonde você
a minha mão, escuto o coração bater e o que ele tem a dizer é o que mais importa, eu sei. Segura forte a minha
shot in the heart. Never should have. from the start. Should've run, I guess it's my fault. I don't even know how to think. Cause now she got your heart, so I feel
stupid, foolish, afraid I'm losing everything I thought I could. And my whole world is falling apart.
Don't you go falling in love.
Eu pego um barco, eu rimo por seis meses como um peixe pra te ver. Tão pra inventar mar grande o bastante que me assuste que eu desista de você.
Se for preciso, eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima. Viajo toda a força num instante de saudade e dor. Eu chego pra dizer que eu vim te ver.
Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você.
Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante. A cada hora que eu tô longe é um desperdício, eu só tenho 80 anos pela frente. Por favor, me dê uma chance de viver.
Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante. A cada hora que eu tô longe é um desperdício, eu só tenho 80 anos pela frente. Por favor, me dê uma chance de viver. Eu quero partilhar.
De pra frente, volte atrás, milhões de anos, quando todos os continentes se encontravam,
pra que eu possa caminhar até você.
Eu sei, mulher, não se vive só de peixe, nem se volta no passado.
As minhas palavras valem pouco, as juras não te dizem nada.
Mas existe alguém que pode resgatar sua fé no mundo, existe nós.
Meu canto ficou mudo, eu desconfio que esse mundo já não seja tudo aquilo. Mas não importa, a gente inventa a nossa vida e a vida é boa com você. Eu quero partilhar.
Não tem pra trás.
pra você que ouve a Rádio Nova Friburgo, a emissora das montanhas, FM
107.5.
Eu sou Rogério Bertini, queria convidá-lo para ouvir o nosso programa direto do Túnel do Tempo, todos os sábados a partir das 14 horas. Não perca, venha matar a sua saudade. Parti, viajei!
Tô chegando na BR Mania.
Bora fazer uma pausa? No corre-corre do dia a dia, nada como uma pausa para um lanche gostoso e bem baratinho, ou mesmo aquela sobremesa para adoçar o seu dia, até mesmo aquela cerveja bem gelada que você tem que levar para o evento de última hora. Não tem jeito. Todos os caminhos levam você a uma pausa na BR Mania, além de estar no melhor posto de Nova Friburgo, Posto Boa Viagem Saturno, na Avenida Euterpe, Friburguense 151, um pouquinho antes do fórum. Venha nos visitar.
BR Mania é o Brasil que se encontra todo dia.
BR Mania.
Free Online, a sua melhor internet. Planos a partir de R$ 49,90 mensais e velocidade de até 1 giga. Com a Free Online, você tem velocidade de verdade, rede mesh, roteadores Wi-Fi 6, muita estabilidade e muita conectividade. Venha para a Free Online. Ligue 2525-3100 ou pelo WhatsApp 99889-3100. Free Online, você feliz.
O governo federal está presente na saúde do povo do Rio de Janeiro, dessa vez com Farmácia Popular. O programa está cada vez mais forte, agora com todos os remédios gratuitos e distribuição de fraldas geriátricas. Em 2025, já foram 2,5 milhões de pessoas atendidas pelo Farmácia Popular só no estado do Rio de Janeiro. Governo do Brasil, do lado do povo do Rio de Janeiro.
Rádio Nova Friburgo FM 107.5.
A melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio.
O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Hoje no Rádio Câmara a gente recebe o vereador Gabriel do Zezinho. Participe conosco.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025. Boa tarde, seja bem-vindo, vereador Gabriel do Zezinho.
Boa tarde, Guto. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Friburgo, né? Todos aqui que trabalham na rádio também. É muito feliz mais uma vez da gente estar aqui, Guto. Eu fico sempre com saudade, rapaz. Fico com saudade de vocês, é saudade desse povo aí de Nova Friburgo, de toda a região que escuta a gente. Não só escuta a gente, mas sempre participa, mandando comentário, mandando sua pergunta. E tenho certeza que hoje tem pessoas em cada cantinho de Nova Friburgo escutando a gente e vai estar podendo, né, acompanhar um pouquinho do que a gente anda fazendo lá na Câmara dos Vereadores.
Como é que você avalia aí o ano de 2025? Depois tem algumas perguntas que eu vou te fazer em determinadas áreas aqui da nossa cidade, mas como é que você avalia o ano de 2025?
Guto, é aquela ansiedade, né, quando a gente se elegeu em 2024, né, mas só fomos assumir o mandato em 2025, em janeiro. Então, o primeiro momento foi aquela ansiedade, né, e aquela vontade de resolver tudo de uma vez só, né? A gente que chega a primeira vez e aí, né, naqueles meses de janeiro, fevereiro, a gente já entrou, não teve férias, não teve nada, já entramos trabalhando muito.
Quais extraordinárias, né?
E graças a Deus a gente conseguiu aí fazer bastante coisa. A gente, né, entrega aí as nossas revistinhas aí com, né, com o balanço trimestral do nosso trabalho, e a gente conseguiu botar os bastante resultado, Guto, porque a gente trabalha muito, né, e sempre batendo na porta aí dos secretários, batendo na porta do prefeito, do vice-prefeito, e não só deles, né, mas também indo até o Rio de Janeiro, fechando parcerias com deputados, com secretários estaduais. E um lema que a gente leva, Guto, pro mandato do vereador dar certo, O vereador precisa estar nas ruas, precisa estar perto da população, e isso que a gente leva como legado do nosso mandato. A gente não tem um dia, Guto, que a gente não sai de casa. A gente está nas comunidades, estamos fazendo visita. Às vezes a pessoa manda uma mensagem no nosso WhatsApp pedindo para ver uma situação de uma rua, e quando ela menos espera, a gente já está lá, né, fazendo aquela visita, e a pessoa fica feliz, e daí, né, a gente vai buscando as soluções. Como você disse, no começo do ano teve aquelas sessões extraordinárias também. Foi um período, né, difícil, porque a gente foi se adaptando às sessões também, né, a como é que é o regime de trabalho da Casa Legislativa. Mas hoje, graças a Deus, tanto o nosso trabalho, nossa vontade de aprender, e também o trabalho da nossa assessoria junto com a gente já tá pegando o ritmo, né? Já pegou o ritmo aí esse ano, e a gente, assim, fica muito feliz, Guto, porque a gente tem o famoso feedback, né? Que é ouvir a população, e muita gente, né? Tanto pelas redes sociais, ou quando nos encontra, né? Na rua, na feira de olaria, na feira da Ipu, né? As pessoas, né, elogiam o nosso trabalho, e isso deixa a gente muito feliz, porque a gente faz parte daquela renovação. Né, entrei muito jovem, né, sou um vereador de primeiro mandato, mas quando a gente tem aí as pessoas, né, elogiando, parabenizando, dizendo que está acompanhando o nosso trabalho, está gostando, a gente fica feliz e sabe que estamos no caminho certo. Agora, manter o pezinho no chão, continuar trabalhando firme, né, Guto? Que tenho certeza que, assim como esse ano, a gente vai ter mais 3 anos aí para trabalhar muito e ver a população feliz e atendida, que é o que a gente leva para a nossa vida.
Olha, já tem participação por aqui. A querida Jaqueline, lá das Furnas. Boa tarde, Guto. Vereador, já virou costume eu entrar em contato com esse programa para falar da mesma coisa, mas não sabemos mais o que fazer para conseguir uma assistência em nossa estrada aqui no Catete. As chuvas chegaram, realmente, e não sei como vamos fazer para transitar nessa situação cada vez mais precária. A buraqueira só aumenta, tem lama, tem tudo. Socorro, ela colocou aqui. Obrigado, Jaque.
A Jaqueline, né, que depois ela me corrige se eu estiver errado, mas o papai dela, né, era o seu Valdemar. Nós estivemos na casa dela lá nas Furnas, visitando ela, o seu pai, né, que infelizmente, né, não está mais aqui, mas está lá junto de papai do céu. E a Jaqueline está sempre participando, passando essa situação das Furnas, ô Guto. E a gente...
E é complicado mesmo,
é,
né?
Complicado porque, ô Guto, esse ano, a prefeitura, por mais que fez de tudo, ela teve muita dificuldade com os maquinários para a área rural e para as estradas de chão. Passaram muito tempo maquinário quebrado, teve maquinário para que ficou quase 6 meses parado na oficina. É aquela falta de estrutura que a gente tem alertado o prefeito desde quando a gente, né, votou aquela autorização para um empréstimo que seria para comprar maquinário, mas que ainda não saiu. A prefeitura ainda não conseguiu superar a burocracia. É justamente para isso, para poder ter maquinário, para poder cuidar dessas estradas. Não é só nas Furnas. Olha, o pessoal do Colonial 61, o pessoal de Varge Alta, o pessoal de Rio Bonito, o pessoal de tudo quanto é região São Pedro da Serra, Varge Alta, as estradas. O pessoal tem pedido muito e a gente não tem conseguido levar esse resultado. A gente pede, a gente faz ofício, vai o secretário de Agricultura, mas não adianta a gente ficar jogando pedra. A gente tem que trabalhar para a solução. E aí, nessas aí, infelizmente, a prefeitura esse ano não conseguiu dar conta. Agora entrou um período muito ruim para mexer em estrada de chão, que é o período de chuva. Às vezes mexe, fica pior, porque dá lama e o morador não consegue passar, o morador fica ilhado, aí gera mais revolta ainda. Mas a gente vai reforçar o pedido de novo das Furnas, né? Vou estar fazendo ofício, vou estar cobrando lá dos secretários, mas agora esse finalzinho de ano acaba ficando muito complicado, né, Guto? Até porque hoje já é dia 10, não é isso?
É.
Dia 10 de dezembro. Falta pouco para terminar o ano, Natal, Ano Novo.
Segunda-feira que vem já estamos na metade do mês.
Mas ela precisa de solução, porque ela está sempre pedindo e está correta.
Lá realmente precisa de uma solução básica. Voltando ainda para dentro das nossas avaliações do ano de 2025, suas moções, indicações legislativas, projetos de lei, o que você destaca?
Ô Guto, eu fiz até uma colinha aqui, né? Trouxe algumas coisas, porque a gente tem que ir lembrando, né? Mas é aquilo que eu falo, a gente tem que fazer os projetos e tem que fazer projeto bom. Eu acho que não adianta número. Ah, o vereador apresentou 50 projetos, mas impactou a vida das pessoas. Então eu sempre levo isso primeiro ponto para a gente estar podendo fazer um projeto lá no gabinete, uma indicação, e a gente fazer indicações né, que geram impacto na vida das pessoas. Eu trouxe até aqui um exemplo, Guto, tá aqui, ó, até aqui no nosso estúdio, né, essa indicação legislativa que eu fiz, né, que eu cheguei até a falar aqui no último programa, foi a última indicação que eu fiz lá na Câmara dos Vereadores, que é justamente para a empresa que vai assumir aí a capina, assumir os serviços de limpeza, poder estar aproveitando aqueles trabalhadores de braçais, né, que trabalhavam muitos anos na prefeitura, trabalhadores de 15, 20, 30 anos na prefeitura, que fazia aquele trabalho braçal, já conhece, né, a rotina de trabalho, e essas pessoas infelizmente não puderam ter seu contrato renovado por causa do concurso, e também pessoas que não passaram, né, no concurso público, até pelo baixo grau de escolaridade, não conseguiram passar. Então essa é uma indicação que a gente fez também uma indicação nesse ano, que é justamente para poder aumentar o valor das diárias de viagem dos funcionários da prefeitura. Vou dar um exemplo: os motoristas de ambulância, os técnicos de enfermagem, Guto, que eles, quando viajam, né, para levar um paciente, eles têm uma diária hoje no valor de R$85. Esse valor está há mais de 5 anos defasado. E às vezes esse motorista sai daqui 4, 5 horas da manhã, só retorna para Nova Friburgo lá para 8, 9 horas da noite. E ele fica lá no Rio de Janeiro e não tem o estímulo, porque esse valor está totalmente defasado, não cobre as despesas e não estimula, né, o servidor. Quando eu dou o exemplo da ambulância, estou falando de todo o servidor. Então fizemos uma indicação legislativa para isso, fizemos também uma indicação legislativa por reajuste do salário dos conselheiros tutelares. Os conselheiros tutelares trabalham muito, Guto, e tem um detalhe que o povo não sabe: o conselheiro tutelar não pode ter outra profissão, ele só pode trabalhar de conselheiro tutelar. Se ele tiver no mandato de conselheiro tutelar, ele tem que ter exclusividade, ele não pode trabalhar mais com nada. E aí o que que acontece? O salário hoje, um valor de R$2.600, né? E aí um conselheiro tutelar, um advogado formado, a pessoa daqui a pouco ninguém está querendo ser conselheiro tutelar mais. Sim. Um trabalho sério, um trabalho que trabalha
muita responsabilidade,
tem que ficar à disposição até final de semana, e muitas vezes corre risco, Guto, que vai numa área perigosa, quando alguém faz uma denúncia de uma criança que de repente está sendo ali violada com alguma coisa, e chega lá os pais, né, agressivo, uma situação complicada, acaba ameaçando. Tem vários conselheiros
físico, então,
que são agredidos. Então a gente também fez uma indicação para esse reajuste. Estamos aguardando agora a resposta da prefeitura. Também fizemos um projeto que esse projeto é bacana, Guto. Foi acho que o nosso primeiro projeto, né, que a gente fez, que a gente protocolou, foi aprovado na Câmara, que é o seguinte: a gente pegou muito caso de pessoa que em determinado momento prestou serviço para a prefeitura com um ponto, seja um ponto de ambulante, seja um comércio. Você foi lá, vamos dizer que você, o Guto, foi lá, montou uma lanchonete. Aí você tem que pagar, né, aquela taxa do ISS. Aí o que que acontece? Você, por um acaso, o movimento estava fraco, você, né, ali em poucas condições, você não conseguiu manter aquele negócio. Só que você se esquece, você não lembra, com tanta coisa na sua cabeça, que você tem que ir lá dar baixa nesse ponto. E aí a pessoa somente para, vai para um outro serviço, esquece, fecha a lojinha e acabou. Esquece de dar baixa lá na prefeitura. O que que acontece? Aquilo vai cobrando, e você não sabe, você não paga. Daqui a pouco chega um determinado momento que você está com uma dívida altíssima, cheia de juros, e aí você até tem, como você não paga, você tem o bloqueio na sua conta. Às vezes bloqueia um dinheiro de um carro que você tem, um dinheirinho que estava na sua poupança. Então a gente fez um projeto que foi aprovado justamente para a prefeitura ter que notificar, entregar uma via para a pessoa na hora que a pessoa, né, requer um ponto, que a pessoa vai lá pagar, para a pessoa saber que ela tem obrigação, caso ela encerre aquela atividade dela,
chegar lá, avisar e para
ir lá baixa, e, né, dar baixa, que aí não acontece mais isso. A gente se deparou com tantas pessoas humildes que foi no gabinete e chegou lá, não tem jeito, foi um erro dela, ela infelizmente não pagou, mas ela também não sabe ir, e aí ficou com a dívida alta, e a pessoa, né, fica naquela situação difícil de pagar, mas tem que pagar porque, né, acabou sendo um erro, mas porque a pessoa não sabia. Então, Guto, é isso. A gente também apresentou bastante moção, bastante coisa, mas a gente, aquilo que eu falo, projeto pra gente apresentar tem que ser projeto bom, não adianta número, tem que ter qualidade.
Na votação da LOA, como é que foi a questão das emendas, a construção das emendas, a votação, e principalmente você gostou da ida dos secretários lá, principalmente para explicar. Eu gostei muito, porque eu não conhecia os secretários falando assim, ouvindo eles falando, eu gostei muito.
O formato foi muito bom, Guto, parabenizar a Comissão de Finanças pelo trabalho, o vereador presidente Cristiano Guenin e toda a sua assessoria, né, pelo trabalho, a forma como foi conduzida, isso nos deu muita segurança, porque o assunto é técnico, o assunto é complexo e a nossa responsabilidade da gente estar votando o orçamento para 2026, o orçamento da nossa cidade.
E que vai impactar, né?
Impactar. Então, assim, várias secretarias que foram criadas novas esse ano, né, com a reforma, e aí após essa participação dos secretários lá, a gente pôde, né, ver ali onde que tá as falhas, o que pode ser consertado, e a gente, Guto, não é diferente. Eu fiz 8 emendas. E aí eu quero muito agradecer o trabalho da minha assessoria, tanto a assessoria jurídica, mas todo o nosso gabinete, porque não é fácil não, tá, Guto? Pra gente fazer uma emenda no orçamento, eu sei que meus assessores, às vezes eu chegava lá no gabinete,
deu pra suar, né?
Eles estavam debruçados em cima daquilo, tem que ficar indo na prefeitura perguntar, porque pra você fazer uma emenda no orçamento, você tem que saber de onde você vai tirar essa emenda, de qual orçamento que você vai tirar, se pode, né, o impacto que vai dar. Então, assim, é um assunto muito complexo, né, e a gente precisa fazer com muito cuidado. Eu apresentei, Guto, falando rapidamente, eu apresentei aqui essa emenda de 100 mil para construção de uma ponte na FAP. Também apresentei de 100 mil para construção de bancos e coberturas de pontos de ônibus, porque a gente vê muitos pontos de ônibus sem banco, pontos de ônibus sem cobertura, pessoa na chuva, no sol, e aí quando a gente vai pedir na prefeitura, né, a resposta é sempre a mesma: não temos, né, como fazer, não temos.
Aí
material.
Uma pergunta em cima disso, a obrigatoriedade de fazer, ou pelo menos de cuidar, manutenção, enfim, é da prefeitura ou cabe, não sei se estava no contrato com
os pontos é com a prefeitura.
Ah, legal.
A não ser quando a gente está nessas RJs aí, onde tem concessionária, que aí é com
a concessionária que é responsável.
Ou a concessionária pode liberar e a prefeitura fazer, mas é sempre do órgão. Então eu trouxe aqui esse ponto, deixei 100 mil pro ano que vem para fazer em vários lugares, porque a gente pede muito ponto de ônibus, o povo pede muito e a gente tem muita dificuldade. E aí, quando, por exemplo, um mesmo que a gente conseguiu lá, na entrada de Vargem Alta, né, a prefeitura se desdobrou muito para poder fazer, tivemos que conseguir doação das telhas. Então, né, uma cidade do nosso tamanho tem que ter essa estrutura para poder fazer. Eu também pedi aqui, apresentamos e aprovamos 100 mil para construção e melhoria de parquinhos, porque a gente tem muito parquinho na nossa cidade, os parquinhos estão em estados mesmo.
Precário o negócio.
Precário. Lá no Cônego mesmo, o parquinho da pracinha do Cônego, já cansei de pedir, tá muito ruim. Aí você vai pro bairro do Vargem Grande, o parquinho do Vargem Grande tá pior ainda. Não tem nem como uma criança brincar. Você vai pro Cascatinha, aí o parquinho já piorou, acho que é o pior dos três. E a gente não consegue melhorar, a não ser que a gente pegar e comprar um parquinho novo, o único jeito. Porque a gente pede, e a resposta é que não tem, né, recurso para poder fazer. Então tem 100 mil para construção e melhoria de parquinhos, que daria para fazer vários na nossa cidade. Também coloquei, né, 190 mil para poder fazer o reajuste do salário dos conselhos tutelar, 75 mil para o reajuste dos salários dos motores de ambulância. Aí aqui algumas verbas de subvenções, né, que a gente aprovou aqui para algumas instituições que fazem o trabalho social da nossa cidade. Então o papel do vereador, Guto, também é esse: faz fiscalização. Passei o ano inteiro com algumas situações que a gente não conseguiu resolver, como a gente pode fazer para melhorar? Vamos tentar fazer a emenda no orçamento para ajudar o executivo na próxima a poder fazer, né, realizar essas melhorias.
Participação aqui com a gente do Rivaldo também no nosso WhatsApp, ele está falando aqui, está falando do Hospital do Câncer, que está em péssimas condições e quando chove não dá nem para andar ali por perto.
Deve ser na rua, né?
Na rua.
Parece que ele falou também, acho que não sei se é o mesmo morador da outra vez que a gente estava aqui.
Foi ele mesmo.
E ontem mesmo eu estava aqui no meu WhatsApp com o morador Léo, que eu até usei como exemplo, aquele dia estou usando de novo, que ele mandou para mim ontem: Gabriel, vê o negócio da rua, na nossa rua aqui, prefeito César Guini, né? Vê o negócio da nossa rua aí. Eu falei: amigão, eu vou cobrar novamente, secretário Marcelo, que foi quem eu pedi, a questão dos bueiros, tudo entupido, né? E aí ele falou que ia dar atenção, mas a gente sabe que é muitos pedidos, o secretário Marcelo está sempre atendendo os pedidos. pedidos dos vereadores, de todo mundo, né, da população. E aí eu não crucifico ele não, porque eu sei que é muita demanda, mas aí eu assumi até o compromisso de cobrar novamente. Vou estar cobrando, porque a gente precisa ter essa solução lá, porque parece que está descendo um aguaceiro naquela rua, que os moradores estão se vendo doido.
Tá assustando bastante. Aqui na nossa live, participação aqui da Luciana Vieira. Boa tarde, Guto. Um abraço para o Gabriel. Ele está fazendo um ótimo trabalho em nossa cidade.
Luciana, mandar um abraço para ela, moradora do Cascatinha. Está escutando, deu até o exemplo aqui que nós estamos falando do parquinho do Cascatinha. Ela é moradora de lá. E já vou pegar um gancho mandando um abraço para Luciana. Vou mandar também um abraço para a irmã dela, né, a Adriana, que é moradora e líder comunitária de Rio Bonito. E eu sempre aqui nos programas, Guto, tô alertando da precariedade que tá a estrada de Rio Bonito. Estive lá sábado agora, dando atenção à comunidade em pleno sábado, fomos lá dar atenção, fizemos uma reunião com os moradores, para você ver como é que é a nossa rotina, fomos lá olhar a estrada, e a estrada em situação muito ruim. Você imagina de carro, a gente já viu o cenário que tava, imagina aqueles produtores que passam o caminhão lá cheio, nossa, né? O caminhão fura pneu, aquele transtorno todo, caminhão fica agarrado. E aí nós estamos sempre nessa articulação com o prefeito, com o vice-prefeito, secretário de agricultura, secretário Marcelo, montando a parceria, porque o que a gente quer é solução. E aí eu tenho uma notícia boa para dar, uma notícia por enquanto paliativa, mas é melhor que nada. A máquina chegou ontem em Rio Bonito, a reta escavadeira, e tá lá junto com a administração de Rio Bonito, que também foi criada esse ano para poder dar atenção com a comunidade, e a máquina tá lá espalhando um material que a prefeitura, né, conseguiu, um material que é misturado um pouco de cascalho, né, entulho triturado, né, pela uma empresa que fornece um material que é para as estradas de chão, para dar firmeza nas estradas, né, e começou a ser colocado lá na estrada de Rio Bonito, para pelo menos nesse período de chuva que vai vir, não dar aquela lama e ninguém ficar agarrado. E aí, posteriormente, a partir do ano que vem, nós temos que trabalhar para fazer um trabalho ainda melhor naquela estrada.
Na nossa live ainda tem a participação da Sônia Barros. Parabéns, meu amigo querido, que Deus te abençoe sempre. Vereador, nota mil, jovem, dedicado, sabe o que faz.
A Sônia Barros,
trabalho brilhante, um jovem dedicado, inteligente, sabe o que faz.
A Sônia Barros, ela é moradora de Juiz de Fora, tem sempre um carinho pela gente, tá sempre, né, comentando, tanto lá no nosso programa dos Brutos, também programa sertanejo. Ela é fã de música sertaneja, tá sempre escutando a gente lá. Obrigada, Sônia, pelo carinho aí. A gente, né, isso é o combustível que a gente leva e deixa o nosso coração feliz, né, e a gente fica cada vez mais animado para trabalhar ainda mais. Mandar um abraço também, Guto, pro Marco Antônio Dias, que tá escutando a gente, é o tio Toninho, né, tio da minha esposa, morador lá de Vargem Alta, na divisa com Bom Jardim, na divisa com Ribeirão, é produtor rural, ele, a sua esposa Fernanda, seu filho Pablo, e são uma família que são exemplo, produtores que você pode ir lá sábado, domingo, eles estão naquela luta trabalhando e leva aqueles legumes, né, fresquinho, Guto, e só coisa de qualidade, né, para todo o nosso estado, não só para Nova Friburgo, mas para todo o nosso estado. Então, agradecer a eles por estar na audiência, tenho certeza que estão trabalhando e ouvindo a gente lá no radinho.
Bom, agora com a licitação, principalmente para a capina, varrição, enfim, a gente pode pelo menos esperar uns resultados bons, principalmente na nossa cidade. Até mesmo você fez uma audiência pública, eu achei muito interessante a questão de entulhos, porque caminhão passa, recolhe, o pessoal já pega e joga de novo.
Ô Guto, a gente está com uma expectativa muito positiva para o ano que vem com essa questão da limpeza roçada. Por quê? Aquilo que a gente já falou em programas anteriores. Infelizmente, a nossa cidade, o mato cresce muito rápido. Nossa cidade, sim, é uma cidade que tem muita mata, é uma cidade úmida. E a prefeitura, infelizmente, não dá mais condição. Ah, o problema é do prefeito, Gabriel? Não, isso aí já está vindo de bastante tempo. O problema é de Nova Friburgo? Também não. Todas as cidades estão acontecendo isso, que é a questão da falta de mão de obra, né, para isso, e a questão da obrigatoriedade dos municípios de ter que fazer concurso, e as pessoas que são trabalhadoras braçal não passam em concurso público. A maioria, né? Alguns passam. Aí o que que acontece? Qual é a única forma de resolver esse problema? Para a população não poder, não ficar sem serviço, é justamente fazer essa terceirização, que nesse caso para mim vai ser muito positivo, porque a empresa que ganhou é uma empresa do mesmo grupo da empresa EBMA. A empresa EBMA faz um trabalho sério, é a concessionária talvez que tenha menos críticas aqui na nossa cidade, que tem a maior aceitação, né? A gente não vê relatos, ou se vê raríssimos, de que naquele dia, em determinado horário, o caminhão do lixo não passou, seja feriado, sol ou chuva, eles estão lá trabalhando, Natal, Ano Novo, né? Passa sempre os funcionários trabalhando. Então é uma empresa do mesmo grupo, uma empresa séria. E aí, qual é a facilidade, Guto? Uma empresa privada, ela pode contratar e mandar embora aquele funcionário com facilidade. Se ela contratar e o funcionário não trabalhar, fizer corpo mole, ela vai pegar e vai trocar por um funcionário que vai trabalhar. E aquele funcionário que vai trabalhar, a empresa vai sempre, né, dando aí benefício para o funcionário continuar. E essa facilidade a prefeitura, infelizmente, com concurso hoje não tem. E aí vai ajudar muito, porque, né, o cidadão quer ter a sua rua limpa, quer ter uma calçada em condições para passar. Talvez uma das demandas que a gente mais recebe hoje, Guto, lá no Cônigo mesmo, a gente mora ali indo para Granja do Céu, a caminho da nossa casa, na rua Marechal Rondon, o mato está altíssimo na calçada, muito grande. Eu já pedi, mas até agora a prefeitura não conseguiu fazer, e eu aposto que tem muitos moradores que passam lá e vão falar: poxa, o vereador passa nessa rua e não pede para poder fazer. E vai lembrar, Guto, que é muito importante a gente falar isso aqui. Tem gente que acha que nós, vereadores, temos o poder de mandar fazer as coisas. Não é bem assim. Eu não posso chegar na prefeitura e falar assim: olha,
pedir, né?
Vai lá e faz que eu quero que faça isso agora. Não posso, quem dera que fosse. A gente ia tentar resolver tudo que o pessoal pede. A gente tem que pedir no secretário, mas o secretário tem o seu cronograma, tem as suas dificuldades, e nós ficamos cobrando para o serviço poder ser feito. Mas a gente também tem que entender que, assim como tem a rua que eu passo, tem a rua de todo mundo, e por isso muitas das vezes demora. Então, essa questão da capina, eu acredito que vai melhorar, e é trabalho dos vereadores fiscalizar. Agora, a partir de agora que vai ter uma empresa, a gente está fiscalizando para o serviço ser feito com qualidade. E quando você falou da audiência pública que a gente fez do descarte do lixo, outro assunto importante, e a gente chegou à conclusão, Guto, que é falta de consciência. Não é culpa da prefeitura. O pessoal pega um local que não tem câmera, que não tem nada, e o pessoal joga lixo. Aí um jogou, começa um monte de gente a jogar. Aí você vê, a prefeitura, que devia estar fazendo a limpeza das ruas, fazendo uma capina, tem que se deslocar, levar lá, levar a equipe para poder pegar, tem que deslocar maquinário, e aí demora para poder tirar, porque a prefeitura tem que pegar o caminhão, tem que levar lá na IBMA, lá no Córrego Dantas, pegar esse trânsito todo, voltar para tirar. Imagina, e aí
o tempo que leva isso tudo.
E leva o tempo, leva desperdício de tempo, e as pessoas não têm consciência, porque hoje já existe uma lei, Guto, que se a pessoa não tiver condições, você tem um entulho lá dentro da sua casa, a prefeitura não pode pegar dentro da sua casa, mas você vai entrar em contato com a sua administração. Isso hoje está na nossa lei aqui em Friburgo. Vai entrar em contato com a administração do bairro, faz contato com alguém que você vai conseguir, vai agendar um dia, você vai botar esse lixo para fora e o caminhão vai passar e recolher. Não tem dificuldade, mas o pessoal quer fazer a coisa errada. E aí, agora também aprovamos uma lei recentemente, uma lei que eu queria fazer, mas o vereador atuante, Cláudio Leandro, também foi lá e apresentou, e eu dei os parabéns para ele por ter apresentado essa lei, já aprovamos na Câmara, para aumentar a multa para quem está fazendo descarte irregular de lixo, e aquele que fizer duas vezes vai dobrando a multa, vai ficando cada vez mais alta. E também deu um mecanismo para a prefeitura poder, né, fazer essa multa através de câmeras e de filmagem, que antes não tinha. Por exemplo, você viu alguém jogando lixo, você filma lá, filmou a placa do carro, filmou a pessoa, a prefeitura até então não podia fazer nada. Mas assim que essa lei for sancionada, a prefeitura vai poder procurar a pessoa, e ela tem ali como uma prova para poder aplicar uma multa. E a gente vê de vez em quando nos grupos de notícia de Friburgo rodando aí pessoas, às vezes até com carro caro, né, Guto?
Uhum.
Carro caro, caminhão caro, e as pessoas que podia, né, pagar uma caçamba, podia lá na IBMA pagar uma taxa e colocar lá, mas não, a pessoa quer fazer a coisa errada para poder não ter gasto nenhum, e isso tá errado, e a gente tem que combater.
Verdade. Na nossa live aqui, Juliana Rocha aqui no Boa Tarde, Gutinho, um abraço especial para você e para toda a equipe, um abraço pro convidado de hoje.